Durante os 12 trabalhos de Hércules.
De quem?
Quem?
De quem?
O poderoso Hércules.
Lá vem ele.
Uma das... Quando ele estava conseguindo chegar, quando ele atravessou o Mediterrâneo e estava vindo por outra região, não pelo deserto da Líbia, vindo por outra região, a deusa Hera, não sabendo mais o que fazer, porque ela tentava, o que ela tentava fazer? Tentava fazer o Hércules perder a calma e colocar agressividade em cima da inteligência. Mas o Hércules, sempre quando o Hércules estava exagerando, né? A deusa Atena e os outros deuses davam uma freada nos instintos assassinos, porque é isso que a Hera queria, né? Era que queria que se descontrolasse, como ele se descontrolou, que era o mal que ele tinha feito. Ele fez um mal com o descontrole, matando a família dele, né? Que não, tendo um delírio que a família dele era de inimigos. E eles queriam aproveitar justamente esse ponto fraco para ele não poder cumprir as tarefas e ele não se redimir. Porque eles sabiam que se ele se redimisse, ele seria um deus. Ele ia tomar, e sendo um deus, ele ia estar entre os maiores, o Olimpo. E eles não queriam concorrência.
Eu devia ter adivinhado que Hércules era mais um dos truques de Hércules.
Que diferença teria feito? Você iria de qualquer jeito, Hércules.
And how slow evas I rode over, I spied a lawyer riding for kind sir. You afraid of Turpin, that mischievous blade? Oh, rare Turpin hero, oh, rare Turpin, oh. Said Turpin, you'd never find me here. I hid my money in my boot. Lawyer says no one can find. I hid my gold and my cape behind. Oh, rare Turpin. As they were riding past the mill, Turpin commands him to stand still. Says your cloak I must put on my mare, she needs a saddle bar. Oh, rare Turpin, hey, oh, rare Turpin, oh. Turpin rode in search of prey, he spit a mile of tax away and boldly then bit in. Then your gold, he said, I do demand. Oh, rare Turpin, hero, rare Turpin, oh. But Turpin then, without remorse, he knocked him quiet from off his horse, left him on the ground to sprawl while he rode off with his golden horn. Oh, rare Turpin, hero, rare Turpin, oh. Is condemned to die, to hang upon the gallows high. His legacy is a strong rope for the shooting of a Dunhill cow. Oh, rare Turpin hero, rare Turpin ho. Oh, rare Turpin hero, rare Turpin.
Padero, Ameto, Adonis, Corito.
El Ágata, Seufemo, Frixo, Hilas.
Ífito, Jasón, Néstor, Nireo.
Filoctetes.
Y Yolao, su puñetero sobrino.
Lo probaba todo, a mozas y a mozas. Aleluya, Hércules.
Hércules, Olimpia. Prego, prego. Roberto, prego.
E além dos problemas pessoais dele, que tinha com a Hera. Então o Hércules, a Hera mandou para ele as tais mutucas, certo? Que era não sei porquê, acho que cada traduções antigas, né? Usa a palavra moscarda, né? Que deve ser usada, mosca grande, deve ser no português antigo, lá de Portugal e tal, né? Então, é os moscardas, eram milhões de moscas, que eram as mutucas, né? Com essa mordida, porque no caso dessa elas mordiam mesmo, não era picada, né? Elas têm um dente em forma de tesoura, né? Então eles ficavam incomodando tanto o Hércules quanto os bois, e os bois ficaram enlouquecendo, foram enlouquecendo com aquilo e não obedeciam mais nada. Então eram picados, 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 e isso ficou uma coisa difícil do Hércules. O Hércules não podia chegar lá e dar com uma massa em cima de uma mosca, né? De milhões de moscas. Então aquilo, a Hera fez uma coisa certíssima, era enlouquecer ele e os bois. Só que o Hércules conseguiu, teve a ideia de separar. Então, como o Gerião não tinha na conta dele quantos bois eram, era para trazer o rebanho, se ele trouxesse 10 bois, ou 2, ou 10, ele ia trazer todos os bois do Gerião. Então, esses bois, né, resolveu deixar que os bois se espalhassem mesmo e levassem as moscas para longe de um certo grupo de bois. E ele pegou o grupo pequeno dos bois e continuou com a caminho para levar os bois, né? Quando ele saiu daquela região, saiu sem as moscas já, né? E aí ela ficou irada, né?
It's 96 as I got a garbage brain that's driving me insane. And I don't like a ride, so push that nest aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare, cause I'm a reborn maggot using gym warfare. Rock.
Boxeador?
Não, eu só luto com o diabo de vez em quando.
Ele se julgava o Demolidor. Sim, Savamu. Antônio Sescato vem aí.
Balada das Moscas. As moscas não respeitam o ritual dos talheres, nem a urgência da fome. Interpõe-se entre os afazeres culinários e os intercursos do dia com sua presença incorpórea e seu riso zumbido. Não há como ignorá-las em sua indiferença pela nossa importância. É visível seu desprezo pelo organograma da escala evolutiva. Grudam-se aos nossos ouvidos, acoplam-se aos nossos movimentos, perturbam nossos sentidos, até que, exaustos de tanta impertinência, recorremos ao milagre da ciência química. Ah, insecticida, livrai-nos dessa insolência.
Serviço da vida. Antônio Sescato, este é Heavy.
Rádio Caos, Rodrigo Barros e Samuel Lago.
Radiocaos.com.br.
O programa mais mal educado da sua rádio educativa.
Vem a primavera, da morte vem a vida.
Do inverno vem a primavera, da morte vem a vida.
Entreguem a Hera seu sacrifício.
Não, 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 mãe, não, não,
não, não, não, não, não, não, não, não, não.
A A vingança mais lenta amadurece. É mais doce quando colhida.
Essa era a mulher traída. Como dói a dor de uma traição. E vai longe.
Metro. And what?
Metro Boomin want some more, nigga.
Sit. Shoot a minute, bad like Ricky, but not slick. Spit like seven bands on a tricolor pit. All my signs read like a stop, nigga, no pit.
Mocha purple, nigga, I like fucking marshes, whoa. Ain't no foreign else a day, I was just walking, whoa. Left my baby mama, now my bitch a Barbie, whoa. All red, diggy, suit on, round out, lost it, whoa.
Chegou lá com o rei Gerion e acontece o seguinte, né, que a filha da Admeta, filha do rei Gerion, aliás, deixa eu ver, É isso mesmo. Então, é, a filha do rei Girão, aquele, aquela para quem ele ordenou que o Hércules roubasse o cinto das rainhas amazonas, que era a joia mais preciosa do mundo, ele roubou para dar para a filha, que era a Admeta. E essa Admeta era a grande sacerdotisa de Hera na região inteira, certo? Mesmo sendo jovem, ela era uma sacerdotisa de Hera. A outra vez que eles levaram o touro de Creta, que o Hércules levou para ele o touro de Creta, a deusa não aceitou o sacrifício do touro de Creta, que era o touro mais precioso do mundo. Mas, na verdade, quando ele chegou lá com os bois de Girião, eles acharam aqueles bois tão impressionantes, que eles acabaram aceitando o boi e sacrificaram os bois em louvor à Hera. Mas uma coisa que o rei já começava a notar é que o Hércules, todas as vezes que ele cumpria uma, quase todas as vezes que ele cumpria uma tarefa, ele derrubava um rei. Então ele ficou meio cabreiro com isso, mas o fato dele, a Hera, ter aceitado os bois de sacrifício e, putz, ter livrado a dele com a Hera, certo? Para ele já foi uma beleza. E aí, o que que ele fez? Aceitou, ao contrário do touro de Creta, que a Hera não tinha aceitado, ele fez os sacrifícios, né? E o Hércules saiu, porque quando o povo soube que o Hércules tinha cumprido mais uma tarefa, o próprio povo ali, que deveria ser o povo do rei Euristeu, estava torcendo pelo Hércules. E chegou lá e entrou no carnaval. Enquanto isso, a Hera estava preparando, né? Ele foi até o inferno, a Hera, que era para lá do inferno trazer um outro trabalho para o Hércules, que é um trabalho infernal, mas que fica para o próximo capítulo, né?
Rádio Caos! É, sem dúvida, o programa de maiores trick-tricks culturais!
Lá vem o bombardeio do B-52. Lá vem o bombardeio do B-52.
Uma ótima companhia para o Urubus, Luiz Felipe Leprevot.
Com Otávio Linhares.
Laçaram-me no pasto mesmo, sem frescura. Derrubaram-me, amarraram minhas quatro patas na altura dos tendões. A corda com alguém segurando ficou bem esticadinha, envolvendo uma árvore ou algo resistente para me impedir de levantar. Um deles se encarregou da minha cabeça, segurou meus chifres firmemente e torceu o pescoço na direção oposta daquela que estava deitado meu corpo. Assim, desse modo simples, facilmente fiquei imobilizado. A partir daí não foi preciso muito para que finalizasse a tarefa. Bastou um canivetinho de bolso. O mais impiedoso dos três pegou com a mão e apoiou meu saco, esticando bem sentindo as bolotas, e empurrou-as para cima do escroto. E com cortes sutis, porém nada cirúrgicos, abriu duas portinhas. Eles não se desesperaram no momento em que lutei e lutei com todas as minhas forças para vencê-los. Afinal, boi é boi e por consequência não é homem. E por isso não pensa. E por consequência não pode vencer o homem. E tampouco pode entender o porquê daquela ação. De fato, nada parecia justificá-los. Nem mesmo suas razões socioeconômicas e políticas. De mim escorreu um pouco de água. E por fim as bolas, que foram o motivo daquele esforço. Diziam os cowboys enquanto riam que o fato de estar vazando muita água pelas portinhas era sinal de que eu não prestava mesmo para a reprodução. E por isso mesmo, mais do que qualquer outro, tinha merecido o que fora feito com a minha integridade. Depois espirraram na ferida um pouco daquele produto roxo e ardido. Aquele que se passa em ferimento de cavalo, carneiro, suínos e etc. Um dos cowboys lavou seu canivetinho antes de guardá-lo no bolso. Pronto. Estava feito. Depois do serviço, eles ficaram receosos em me soltar. Primeiro desamarraram minhas patas, depois soltaram minha cabeça. Até tentei esbravejar, mas estava tão tonto e dolorido que para levantar foi como se levantasse o peso de uma banheira com cimento dentro. Já em pé, andei muito lentamente, as patas traseiras abertas, pisando quase que na ponta dos cascos. Parecia estar todo cagado, com orgulho ferido. Os cowboys riam. Diziam que desde então eu tava mais pra vaca do que pra boi. Aí as gargalhadas me chamaram de boiola. Eu fiquei no pasto. Eles voltaram pra casa, acenderam o fogo da churrasqueira e se deliciaram com os dois enormes testículos que há pouco me tinham roubado. Ser castrado foi só o começo. Em seguida emagreci, sofri um tipo de depressão, mas logo voltei a engordar. E quando eu já tava bem gordinho, eles voltaram a se interessar por mim. Daí foi um passo curto para me tirar o couro, a carne, os ossos, o resto da honra, as cartilagens e o diabo. Hoje eu sou uma ótima companhia para urubus.
Depois desse poema, quase parei de comer carne.
As cartilagens, as cartilagens, as cartilagens. Sabe, as cartilagens.
O Rádio Caos está aqui, cercado de arianos e suas sunas.
Otávios e Linhares. Barros.
Aí o sonho se ampliava. Eu partira dos esmaltes e figuras da nossa insígnia. Agora era o próprio mundo que me aparecia, ora como uma enorme onça, ora como um sertão maior, ora como um enorme corpo de mulher. Foi num desses relâmpagos de sonho que escrevi então o seguinte soneto. Sob o sol sertanejo, onça castanha, o mundo é uma redoma de diamante. Ao rubi dos teus peitos chamejantes, a luz do sangue o ventre fulvo banha. Quem te dotou dessa crueza estranha? A vida passa, o sangue é doido instante. E eu erro só no campo malandante, pela estrada sem pó desta campanha. O gavião e a cobra cascavel espreitam dessa pedra em que tu vagas, ó caravela branca, ó ruivo pente. E enquanto a aranha tece a fogo o véu, vejo facas, anéis, punhais e adagas atravessando os ares reluzentes.
Rádio Caos é o programa mais insolente.
Que dispensa adjetivo.
Rodrigo Barros, homem del rei.
O general do rádio,
Samuel Lago.
Estamos juntos aqui no Rádio Caos, no programa mais mal educado da sua rádio educativa.
Vamos com o especial de Hércules.
Hércules.
Os 12 trabalhos de Hércules. Mônica Berger, Sérgio Vila-Lobos, Ivan Justen, Tadeu Wojciechowski, Roberto Prado.
Agora, Roberto Prado e a terceira parte dos bois de Gerião.
Bois de Gerião.
Boi
de Gerião. Epílogo. Boi.
Partiu confiante. Mas o retorno foi outro parto.
Hércules, para confundir os espiões de Hera, teve de voltar por um caminho cheio de feras, monstros, ladrões, ogros e todo tipo de chato. Para espantar o tédio, exercitou seu ofício, libertou cidades para não perder a viagem, livrou o povo de feitiços, maldições e tiranias, e muitos templos surgiram em sua homenagem. Certo dia, o rio Estrimão negou-lhe passagem e quase levou a manada para os domínios de Hades. Hércules fez nele um caminho de pedras enormes e nunca mais as águas voltaram a ser navegáveis. Hera, vendo que Hércules não se abalava, enlouqueceu os bois com nuvens de mutucas, de mandíbulas fortes, afiadas, serrilhadas, que se cruzam como as lâminas de uma tesoura. Muitos milhões daquelas moscas de cavalo espalharam o rebanho pelas margens do Egeu. Hércules conseguiu reunir alguns para remédio e entregou as reses restantes a Euristeu. Cheio de medo pelo precedente aberto com a morte de mais um rei por Hércules, o rei ofereceu a Hera os belos bois em sacrifício. E ela os aceitou, ao contrário do touro de Creta. Hércules deixou Euristeu falando com as paredes e saiu para o carnaval que o povo fazia na calçada. Hera anotou mais esse desaforo na sua conta e foi visitar o inferno, preparando a próxima cilada.
Rádio Caos. Os 12 Trabalhos de Hércules. Realização Média Caos. Incentivo. Grupo Positivo. Fundação Cultural de Curitiba. Prefeitura Municipal de Curitiba, através da Lei de Incentivo à Cultura. Para cada trabalho, um poema. Um trabalho por mês, um terço a cada semana. E no último programa do mês, o poema completo. Aqui no Rádio Caos, tudo o que você queria saber sobre Hércules e nunca teve coragem de perguntar aos deuses. Nem a seus pais. A seus avós. Rádio Caos.